Agora são 10 horas e 35 minutos, terça-feira, hoje 12 de julho de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a mais de 24 anos de prisão nesta segunda-feira Ellen Romiak da Silva Federizzi por homicídio qualificado. A mulher é ré, confessa, diz ter assassinado o marido, Rodrigo Federizzi, que era policial militar. Ela assumiu também que, depois de ter dado um tiro na cabeça da vítima, cortou as pernas, colocou as partes dentro de uma mala. Os restos mortais foram encontrados em uma zona rural de Araucária. Para o Ministério Público do Paraná, o crime, que ocorreu há 6 anos, foi por conta de uma dívida de R$ 46 mil contraída por Ellen. O marido teria tentado cobrar respostas da autora do crime, já que o valor se tratava de economias da família, e foi subtraído da conta. A defesa tentou sustentar a tese de que a mulher sofria violência doméstica. Das 6 testemunhas ouvidas, uma delas trouxe informações de que Ellen teria premeditado o crime. Foi o que apontou o delegado Fábio Amaro, responsável pela investigação.
Homicídio qualificado, duplamente, ocultação e destruição de cadáver e também falsa comunicação de crime. A Ellen é uma pessoa extremamente dissimulada. Crime extremamente grave, pelo que vocês observaram. A vítima foi mutilada em várias partes. No momento, ela alegou uma forte emoção, mas, na verdade, o que a gente percebeu é que tudo foi arquitetado. Desde a aquisição da mala, a aquisição da pá que ela utilizou para enterrar a vítima, enfim, um crime extremamente cruel. E a gente espera que a pena dela seja proporcional hoje aqui no Tribunal do Júri a essa gravidade do delito que ela cometeu.
O julgamento durou cerca de 11 horas, terminou próximo das 9 da noite. Ellen não participou presencialmente, apenas por videoconferência. Ela foi condenada por homicídio qualificado com os agravantes de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além da ocultação do cadáver. O pedido de prisão de Ellen Federizzi foi expedido imediatamente contra a ré, confessa, que deve cumprir 40% da pena em regime fechado. O advogado de defesa afirmou que vai recorrer, claro, da decisão para tentar reduzir esta pena. O guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, assassinado por um agente federal bolsonarista, foi sepultado ontem. O atirador segue internado. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais atualizações, informações sobre este caso. Cris, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Realmente, o Marcelo Arruda, ele foi enterrado em meio a muita comoção de toda a cidade. Foi um longo percurso que o cortejo com o corpo do Marcelo percorreu na cidade. Foram várias homenagens. E as investigações sobre a morte continuam em andamento, Lucian e amigos. E nessa segunda-feira, o Ministério Público do Paraná anunciou que o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, também acompanha as investigações. O coordenador do GAECO em Foz do Iguaçu, promotor Tiago Lisboa Mendonça, disse ontem que o que, em princípio, se procura saber se o crime realmente teve motivações políticas. Uma das linhas de investigações é sobre a informação de testemunhas que o agente penitenciário Jorge Guaranho é diretor da associação onde ocorria a festa de aniversário. E ele teria acesso às câmeras do salão de festa e recebe essas imagens pelo celular. E ao perceber que o tema do aniversário era o PT e o ex-presidente Lula, ele que mora na região dessa associação estava voltando para casa após o compromisso, resolveu ir até o local da festa para tirar satisfações com Marcelo Arruda. Jorge Guaranho, sabidamente, é seguidor do presidente Bolsonaro e de seus filhos nas redes sociais e frequentemente fazia alusão a eles. Ainda ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná trocou o comando das investigações e agora quem preside o inquérito policial é a delegada Camila Seconello, ela que é chefe da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, substituindo a delegada Iane Cardoso. Segundo o governo estadual, a troca foi realizada porque uma força-tarefa foi montada para investigar o assassinato. Mas há rumores que postagens feitas contra o PT pela delegada Iane Cardoso há alguns anos teriam levado à troca no comando das investigações. E nessa segunda-feira à tarde, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná anunciou a instalação de uma comissão parlamentar para acompanhar as investigações sobre a morte de Marcelo Arruda. A comissão será composta pelos deputados delegados Jacovós, do PL, e Ailson Chiorato, ele que é o presidente estadual do PT, e também terá o acompanhamento do presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania, deputado Tadeu Venere, do PT. E ontem à noite, Jorge Guaranho, que estava internado no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, foi transferido para uma outra unidade hospitalar. A família bloqueou todas as informações sobre seu estado de saúde, não autoriza os médicos a divulgarem o real estado de saúde dele, mas é sabido que ele continua em estado grave, mas está estável. Ele teve a prisão preventiva decretada. Só lembrando que o Jorge Guaranho já foi preso no Rio de Janeiro por desacato após ofender policiais militares em junho de 2018. E há pouco eu conversei com o advogado Aldevir Ranke, ele que está acompanhando a família do Marcelo, ele é advogado do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, e ele me disse que neste momento está acontecendo um ato pela paz, na Praça da Paz em Foz do Iguaçu, promovido por familiares, por amigos e também pelo Sindicato dos Servidores Municipais lá de Foz do Iguaçu. Luciano.
Muito obrigado, Cristina, pelas informações. Um agente penitenciário foi preso após tentar entregar pacotes de fumo para detentos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esse agente penitenciário foi preso. Esse caso foi registrado no último sábado na casa de custódia aqui de Maringá. De acordo com o DEPEN, o Departamento de Polícia Penal do Paraná, os agentes receberam uma denúncia de que o servidor, que é temporário, tentaria entrar na unidade prisional com substâncias ilícitas. Diante disso, uma equipe responsável pela segurança interna do presídio verificou, a partir de um scanner corporal, que o suspeito levava um produto não identificado na virilha. Ao ser questionado pelos agentes, o servidor entregou 4 pacotes de fumo que seriam entregues a detentos. O suspeito foi detido e conduzido à Polícia Civil aqui de Maringá. Por meio de nota enviada à CBN, o DPEM informou que o agente passou por uma audiência de custódia e está em liberdade utilizando uma tornozeleira eletrônica. O DPEM também informou que, além da parte criminal, será aberto um procedimento administrativo de sindicância para apurar os fatos, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Letícia. União da Vitória voltou a registrar óbito por Covid-19 após 50 dias, quase 2 meses. O Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia. A gente já tenta restabelecer o contato com o Rafael, algum problema na nossa comunicação. Enquanto isso, vamos até Londrina conversar com a Cláudia Lima, porque uma pesquisa da Universidade Estadual da cidade oferece tratamento experimental para quem perdeu o olfato após contrair o coronavírus. E como há relato de pessoas que perderam o olfato, algumas perderam momentaneamente, logo o olfato voltou, outras continuam sem sentir, né, o cheiro das coisas direito ainda hoje. A Cláudia tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia.
A Universidade Estadual de Londrina pretende realizar essa pesquisa para oferecer tratamento experimental para quem perdeu o olfato e o paladar depois de contrair a Covid. Os pesquisadores do Departamento de Clínica Cirúrgica do Centro de Ciências de Saúde da instituição devem passar os próximos dias recrutando os interessados em participar desse estudo. São pacientes que tiveram a Covid e permaneceram com a perda das funções por mais de 60 dias. O estudo vai oferecer o tratamento a partir do corticoide budesonida e os pacientes devem residir aqui em Londrina e ter entre 18 e 60 anos. Trata-se de um ensaio clínico para avaliar a eficácia da irrigação nasal com esse corticoide associada a um treinamento olfatório. O estudo está sendo realizado em diversas partes do país, reunindo 120 pacientes e tem a coordenação central de pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo. Aqui em Londrina, a proposta é avaliar 30 pacientes. O tratamento completo demora 60 dias. Os interessados aqui da cidade devem entrar em contato com a universidade. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Olha, e agora a gente volta a conversar então com o Rafael Peruzzi, agora sim lá da CBN Vale do Iguaçu, que ele tem informações de União da Vitória, que após 50 dias voltou a registrar morte por Covid-19. É isso, né, Rafael? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso, no boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do município, União da Vitória registrou o óbito de número 158 desde o início da pandemia de coronavírus há mais de 2 anos. Desde o dia 23 de maio, ou seja, há 50 dias, a cidade não apresentava registro de mortes pela doença. O paciente, de 77 anos, diabético e hipertenso, estava em tratamento para um câncer de próstata e iniciou os sintomas gripais no dia 30 de junho. Teve piora dos sintomas no dia 4 de julho, procurou atendimento na unidade de pronto atendimento 24 horas e realizou o teste, no qual foi diagnosticada a Covid-19. O paciente foi medicado e encaminhado para internamento na mesma data e, durante o período de internação, teve piora do quadro respiratório e faleceu no dia 8 de julho. O que mais chama atenção neste caso, Lucian, é que este paciente, mais uma vítima da Covid-19, estava vacinado apenas com a primeira dose da vacina. A gente observa que, pela idade, ele poderia estar vacinado com a segunda dose de reforço, ou seja, já poderia ter tomado 4 doses da vacina. Se isso salvaria a sua vida, nós não temos como saber, mas certamente aumentariam as chances de vencer a Covid. Lembrando que em União da Vitória, cerca de 50% da população está vacinada com a primeira dose de reforço. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Por falar em vacinação, Ponta Grossa tem repescagem de vacinação contra a Covid-19 sem agendamento. E a repescagem é justamente para aquelas pessoas que já poderiam lá atrás terem tomado as suas doses, né? Primeira, segunda, terceira dose de reforço e não tomaram por algum motivo. Então há essa possibilidade lá em Ponta Grossa, sem precisar agendar. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa começou ontem e segue até amanhã com esta ação de repescagem para a aplicação da vacina contra a Covid-19. E essa ação, sem necessidade de agendamento, então segue até amanhã, quarta-feira. A repescagem geral contempla diferentes públicos a partir dos 18 anos, respeitando o intervalo entre as doses, sendo de 56 dias entre a primeira e segunda dose da AstraZeneca. Reforçando, então, que a vacinação será feita sem a necessidade de agendamento e valerá para a primeira, segunda e terceira dose para o público com mais de 18 anos. Já a quarta dose estará disponível para o público com mais de 40 anos. Essa vacinação, então, ocorrendo das 9 da manhã às 7 da noite. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, essa estratégia foi definida para garantir a imunização de todos os públicos e também porque a Fundação está registrando baixa procura da população. Por isso, a dispensa de agendamento para as pessoas com mais de 18 anos, então de ontem até amanhã, para receberem qualquer uma das doses da vacina contra a Covid-19. Lembrando que ontem Ponta Grossa registrou 2 novos óbitos pela Covid-19 e desde o início da pandemia já contabiliza 1.560 mortes pela doença. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Gisele, pelas suas informações. Vamos lá, né, gente? Você de Ponta Grossa, você de Londrina, você de Maringá, você do Vale do Iguaçu, União da Vitória, Cascavel, aqui da capital paranaense, todo o estado, você que não tomou a sua dose, já poderia ter tomado, muita gente tem deixado as doses de reforço, a segunda, principalmente, de reforço para trás, né? Procure uma unidade de saúde, um posto de saúde, vá lá, tome a sua vacina. Quanto mais doses, mais protegidos nós estaremos, até porque a gente trouxe aqui na CBN Curitiba há pouco, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificou no Paraná, somente neste ano, 31 cepas diferentes da Covid-19 em circulação. E isso justifica um pouco aquele fato de muitas pessoas, assim como eu, terem pegado mais de uma vez a doença. E assim, provavelmente, como você, ou alguém que você conheça, né, ouvinte? Então, por isso é importante, sim, nós nos prevenirmos, e a vacina está aí para isso, para ajudar a gente a ficar mais resistente contra esse vírus. E assim a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.